Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Alô, Mundiokers! Estamos aqui e o programa de hoje vai ser a respeito de uma situação que a gente chama de o mundo está mudando.
Está mudando, realmente, isso aí. Todos os analistas internacionais que nós ouvimos aqui no Mundioca, eles são unânimes em dizer que o mundo está mudando, o eixo de poder do mundo está mudando. Quem mandava, quem estava por cima, hoje em dia não está mais.
Até está por cima, mas não manda hoje como mandava antigamente. Você já jogou aquele jogo de tabuleiro War?
Já.
Conquistar 28 territórios a seu bel prazer ou destruir o exército da outra cor?
Pô, esse jogo é um jogo pra vida, né? Que as lições que você aprende no War você leva pra vida e principalmente pra geopolítica. Quem curte a geopolítica, eu tenho certeza que curte o War.
Pois é, no War você tem, além dos jogos do dado que você mexe seu exército, as pecinhas, né? Você tem aquelas cartas. E quem tem muita carta pode se dar melhor. Então, a situação que a gente vai contar hoje aqui se chama Arábia Saudita.
Caramba, como você tá criativo, hein?
Não é? Pô,
gostei da analogia, Marcelo.
Exatamente.
Parabéns.
A gente tem que falar de uma forma que todo mundo lembre do jogo. Acho que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, jogou. Quem não jogou, por favor, jogue, porque o jogo
em si é muito bom.
É muito legal. Então, a Arábia Saudita, que sempre, historicamente, foi uma parceira de primeira mão dos Estados Unidos, porque ela está situada no Oriente Médio, é um país árabe. Os Estados Unidos sempre olharam para a Arábia Saudita com olhos especiais e sempre ajudou. É só que aí a Arábia Saudita, né, começou a falar assim: eu sou a Arábia Saudita e quero mais, eu quero expandir, crescer, sem os olhos dos Estados Unidos. E o que que acontece? Aí a gente chega assim: por mais que a Arábia tenha petróleo, eles querem ampliar a planta energética do país.
Aí a gente entra no nosso assunto de hoje, porque o que quer a Arábia Saudita? A Arábia Saudita quer que os Estados Unidos financiem a construção de usinas nucleares. Quem é que garante que serão para fins pacíficos,
Mas
Marcelo?
Mas tem um detalhe aí que você esqueceu, que é um importante detalhe. Não só a construção de usinas
para enriquecer urânio,
usinas atômicas, e sim deter essa tecnologia. Ficar com essa tecnologia. Isso é que é o mais importante, porque os Estados Unidos, até então, falam assim: ó, eu venho aqui, construo pra você, te ensino a usar e tá tudo certo. E a Arábia falou assim: eu quero aprender a fazer.
Eu quero o know-how.
E aí os Estados Unidos, num primeiro momento, se recusaram. Falaram: ah, gente, vocês estão pedindo demais. Mesmo que vocês tenham essa amizade toda com a gente,
mais ou menos,
nem
né?
sempre isso é possível.
Porque países não têm amigos, países têm interesses.
E aí o que a Arábia fez?
Foi pra China.
Lembrando que a Arábia Saudita, a partir de janeiro de 24, se torna membro do BRICS.
Entrou pro BRICS, mas a China está no BRICS. E o que os Estados Unidos mais temem? Uma expansão da China no Oriente Médio. Então tá tudo casado, tudo...
E a China chegou pra Arábia e falou: olha, se os Estados Unidos não quiserem te ensinar como se mexe com isso aqui, vem falar comigo. E aí a Arábia Saudita tem um trunfo na mão. E tem outros fatores que estão correndo ao lado, que se chama conflito na faixa de Gaza. Lembrando, a Arábia Saudita é um país árabe que não gosta de ver os irmãos palestinos sendo atacados.
Nas notícias internacionais, no cenário internacional, a gente tem que estar bem atento à posição de cada peça. É como um xadrez mesmo, né? Você joga xadrez, Marcelo?
Não jogo xadrez, olha só.
Cada ação, cada atitude é muito bem pensada, não tem nada que seja por acaso.
Por isso que eu fiz aquela analogia ao jogo do War, que eu achei que era mais fácil de todo mundo perceber e entender o que a gente vai falar hoje aqui no programa.
Foi muito boa a sua explicação, Marcelo.
Bom, vem aí o nosso primeiro convidado para falar sobre esse tema. Melina, agora é a vez da gente conversar com o João Nicolini, que é doutorando em ciência política pela Universidade de Louvain, na Bélgica, para nos ajudar a entender melhor a questão nuclear, Arábia Saudita e muito mais.
Pois é. Tudo bem, João?
Tudo bom, João? Seja bem-vindo aqui no Mundioca.
Sinto um prazer retornar, agora retornando mais uma vez ao Mundioca, que eu sempre tenho o prazer de estar acompanhando, inclusive. e participar também.
O João não é só um mundioca de carteirinha, como ele ajuda a gente também na pauta. Foi uma sugestão
muito
dele.
Muito importante.
João, como é que fica essa sinuca de bico? Estados Unidos vão ser obrigados a financiar as usinas nucleares na Arábia Saudita, usinas nucleares que eles dizem ser para fins pacíficos.
Exatamente. Agora, essa situação ela já vinha sendo, digamos, negociada, porque é de interesse dos norte-americanos que os países árabes tenham melhores relações com Israel, né? A relação Estados Unidos-Israel é de longa data, inclusive tem o apoio da comunidade judaica, né, aos principais partidos e os principais governos dos Estados Unidos. Então, sempre foi uma necessidade dos americanos tentar aproximar os israelenses dos países árabes, né? Então, durante os últimos anos, a gente tem sempre uma... Enfim, pode pegar desde a Guerra Fria, né? Aí já faz os últimos anos que o governo Trump teve, digamos, aproximação com os acordos de Abraão, que aí os países árabes começaram a reconhecer Israel. E aí, nos últimos anos, a tendência era tentar aproximar dois parceiros-chave dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, né? Que é Israel e a Arábia Saudita. Tendo ali também, junto nesse emaranhado, né, a rivalidade desses dois países com o Irã. Mas o que acontece é que hoje essa situação ficou um pouco mais complicada, aliás, ficou bem mais complicada por conta desta guerra justamente do Hamas com o Israel, né? Essa ofensiva agora de Israel sobre o Hamas. E isso tem deixado um pouco crítica a situação que já vinha sendo desenhada, porque era uma prioridade do governo Biden tentar aproximar os sauditas dos israelenses. Isso tinha, digamos, avançado nos últimos dias, inclusive sendo anunciado na Assembleia Geral da ONU, esse interesse inclusive do governo de Netanyahu com o Biden de se aproximar, de fazer concessões aos sauditas para que houvesse a maior aproximação. O problema é o seguinte, que as concessões que os sauditas querem não são mais concessões apenas, digamos, relativas ao contexto árabe, né? Ali a maior observância dos direitos humanos para os palestinos. Os sauditas, eles vinham cobrando já uma maior participação dos americanos no seu processo de produção de ciência e tecnologia naquele país. É muito claro, né, para os sauditas, essa ideia de também se libertar do capital puramente do petróleo e tentar expandir para outros tipos de investimentos, inclusive de outras matrizes de energéticas para aquele país, outros tipos de tecnologia. E o programa nuclear é algo que os sauditas querem investir, né? Então, os sauditas acabaram cobrando dos norte-americanos esse apoio a uma emergência de uma indústria nuclear naquele país. Seria uma necessidade para que houvesse essa aproximação que estava se desenhando antes desse conflito israelense, né? Os sauditas, com esse plano de aumentar sua capacidade tecnológica e modernizar o país, querem também aproveitar a possibilidade de usar energia nuclear. O que acontece é que esse tipo de requisição, ela vai muito além do que os americanos já ofereceram para outros parceiros. Porque os sauditas não querem apenas que seja transferida tecnologia para ser instalada naquele país. Eles querem deter as tecnologias para enriquecimento de urânio no país. E aí sim pode criar um problema maior no contexto geopolítico do Oriente Médio, porque é justamente um problema que geopolítico causa justamente com o Irã, né? Porque o Irã é um país que detém essa possibilidade de um programa nuclear mais consolidado, ter um rival ali também com esse tipo de tecnologia.
Justamente nesse momento que Irã e Arábia Saudita voltaram a se aproximar, né?
Exatamente. E aí tem um problema maior, porque o que está acontecendo é que quem fez a aproximação do Irã com os sauditas foram os chineses, né? Então os americanos estão muito alarmados com a possibilidade dos chineses se tornarem um ator importante no Oriente Médio. E o que acontece é que os chineses estão se aproximando do setor de tecnologia dos árabes, principalmente dos da Arábia Saudita. A gente vê, por exemplo, que o programa balístico de produção de mísseis da Arábia Saudita se consolidou nos últimos anos com apoio chinês. E esse é um grande problema para os norte-americanos, porque eles estão vendo que os chineses, hoje, eles querem ser um ator de relevância estratégica também no campo diplomático, até para poder, digamos, expandir o seu plano de Rota da Seda com maior eficiência neste subcontinente. E isso é um problema que os americanos começam a ter que se verem forçados também a ter que aceitar um pouco das requisições dos árabes. Porque os sauditas, eles querem essa tecnologia, senão eles vão negociar com os chineses, como eles já deixaram a garantia, né, de que eles vão aceitar todas as restrições da IEA, né, todas as salvaguardas, assim, até mais do que o Brasil aceita. eles vão aceitar o protocolo adicional, né, que seria deixar tudo aberto para fiscalização dos agentes internacionais. Se eles não conseguirem essas concessões dos norte-americanos, eles vão procurar apoio nos chineses, o que pode ser algo muito controverso para a política norte-americana, né, de, digamos, combate também à influência chinesa no mundo.
E os chineses não fazem nenhum pedido a mais do que os americanos teriam feito, é isso?
Então, os planos de negociação com os chineses é muito, digamos, no campo nuclear, ele é muito incipiente ainda. O que acontece é que os chineses, eles não atuam ainda com uma política estratégica voltada para o mercado saudita. Eles já tentaram participar de concessões do governo saudita para a construção de usinas. Você já tem, por exemplo, houve uma sinalização nos últimos anos de que os sauditas prefeririam ter usinas nucleares naquele país, empresas estatais chinesas que empresas privadas sul-coreanas, que era a preferência do governo Trump. O governo Trump fez lobby para que houvesse um apoio dos sauditas a essas empresas que são tradicionais aliados dos norte-americanos, os sul-coreanos. Os chineses, eles têm avançado aos poucos no contexto do Oriente Médio, inclusive com a maior parceria com o Arábia Saudita, no campo diplomático, na aproximação na compra de petróleo via moeda chinesa, né, o yuan. Então, há esse tipo de aproximação sendo construída ainda no campo nuclear. Ela é muito efêmera, mas abre-se a possibilidade.
Eu já perguntei isso na primeira pergunta, né? Já fiz esse questionamento na primeira pergunta, mas eu vou fazer de novo. Existe essa certeza de que essas usinas são mesmo para fins pacíficos? Tem como a gente ter essa garantia ou não?
Então, como eu falei, os sauditas, atualmente, eles não têm um acordo muito específico com a IEA, porque eles não têm um programa nuclear consolidado. Eles têm uma salvaguarda muito ainda simples, como um país que não tem programa nuclear. Eles se comprometem a ter as mais abrangentes possíveis.
Não, mas se comprometem em que nível?
Eles se comprometem diplomaticamente a abrir todos os seus mecanismos de enriquecimento de urânio a visitas das agências internacionais. Sendo possível ser até sancionados caso eles não cumpram essas regulações. A questão é a seguinte: aceitar as salvaguardas da IEA é uma coisa, mas, por exemplo, a gente tem que lembrar que os sauditas já usaram o capital norte-americano e depois nacionalizaram as empresas. Aramco, que é a principal empresa petrolífera do país, surgiu com capital americano e foi nacionalizado por decreto real. Então, assim, a gente saber deixar aberto para as agências da IEA é uma coisa, mas saber se eles vão conseguir conduzir esse tipo de fiscalização é outra, porque depende também do que os agentes sauditas vão fazer naquele país. Eles dão essa garantia diplomática e que vão, digamos, permitir que todas as centrais de enriquecimento, todos os reatores, todas as centrífugas vão ser abertas para os agentes da IEA. Mas como eles vão poder conduzir isso é uma outra questão que a gente não tem como prever. Podem, digamos, aceitar acordos diplomáticos não quer dizer que o país cumpre eles, né? A gente tem, por exemplo, o Irã, ele ratifica o TNP. Mas, assim, ninguém pode comprovar, teoricamente, que o Irã não enriquece urânio para fins militares, mesmo que ele seja parte do TNP. Então, assim, ele dá o compromisso diplomático, mas o que vai fazer, o que os técnicos podem fazer, é outra situação. O Brasil mesmo, quando aprendeu a enriquecer urânio para nível, assim, laboratorial, quando a gente aprendeu o ciclo do urânio, a gente o fez com um programa nuclear secreto, que a gente, a partir de tecnologia que a gente trouxe da Alemanha, e que era salvaguardado pela IEA. Então, assim, ninguém garante que os sauditas também não podem fazer um programa nuclear secreto. Pode ser, é uma possibilidade. É algo a se preocupar também.
Agora, João, como é que você analisa, diante de tudo isso que você colocou para a gente, a entrada da Arábia nos BRICS? Ela ficaria mais à vontade ao lado da China, que pertence ao bloco, do que com uma parceria com os Estados Unidos, pela história?
Então, eu acho que os sauditas, eles têm hoje, nesse governo do Mohammed bin Salman, tem sido um governo muito pragmático. Tem se aproximado aos poucos dos BRICS, né, principalmente dos chineses, mas eles não vão quebrar relações históricas com os norte-americanos. Que os norte-americanos fornecem, em última instância, uma segurança regional para aquele país e seus interesses, né, diante da rivalidade com o Irã. É lógico que, assim, hoje a entrada nos BRICS, na minha visão, fortalece os fluxos comerciais e as possibilidades que esse país pode ter de negociação tecnológica com novos parceiros, que outrora eram mais difíceis, mais constrangedores para a Arábia Saudita fazer, porque era muito vinculada aos norte-americanos, né? Hoje eles têm um novo caminho. Enfim, então eu acho que a entrada nos BRICS, na minha visão, fortalece possibilidades comerciais para os sauditas e também cria também uma certa maior desconfiança para os norte-americanos tentarem, digamos, se curvar aos interesses sauditas também, porque eles estão barganhando no final. É uma potência média que está barganhando apoio das grandes potências para fazer os seus interesses valer na região. Então isso faz com que os americanos cada vez mais tenham que tentar comprar o apoio saudita de novo, né? Os sauditas, eles desenvolvendo na forma do jogo diplomático muito pragmático. Essa movimentação, inclusive, se dá, né, com a entrada nos BRICS, a maior aproximação com a China e, digamos, maiores relações tecnológicas com Pequim.
Queria que você falasse um pouquinho sobre o Acordo de Abraão que foi firmado com Trump. Fala mais a fundo sobre esse trato.
Então, o Acordo de Abraão, ele fez com que países do Oriente Médio e do mundo árabe, né? Então, ele tem, enfim, o Marrocos, o Sudão, eles, digamos, começassem a ter relações diplomáticas com Israel. É uma tentativa, né, do governo Trump de fazer com que o mundo árabe se aproximasse de Israel e tentasse reduzir tensões com aquele país. Vale dizer, só aqui um adendo, que esse acordo nuclear que os americanos estão propondo com os sauditas não é o primeiro acordo nuclear que os americanos têm com um país do Oriente Médio. Inclusive, com os Emirados Árabes Unidos, é o acordo base que os americanos usam para fazer acordos nucleares ultimamente. Mas é um acordo que os norte-americanos transferem tecnologia para uso pacífico, mas fica todo o processo de enriquecimento, todo o processo ali de produção do urânio, fica na mão dos americanos. Por isso que é usado como um acordo base, porque houve transferência de tecnologia, mas todo o processo de alimentação, digamos, dessa tecnologia fica na mão dos americanos. E essa seria a grande diferença com os sauditas, tá? É importante falar isso porque os americanos têm já acordos no Oriente Médio, mas os sauditas cobram agora algo muito maior, que é poder enriquecer urânio em seu país.
Eles detêm essa expertise, essa tecnologia, ou eles querem dos americanos?
Não, eles querem totalmente dos americanos. Eles não têm nada. Eles querem totalmente dos americanos. Eles querem um programa 100% pronto, entregue pelos americanos.
Se os americanos não derem, quem pode dar? A Rússia, talvez, que também faz parte dos BRICS? Não.
A Rússia, ela se movimenta de forma mais, digamos, pragmática nisso. Ela não tem atualmente oferecido tanto apoio diplomático nessa questão dos sauditas. Quem tem entrado mais forte nisso são parceiros ocidentais americanos, que são os coreanos e os franceses, que já historicamente tentam fazer um acordo com os árabes, e agora a China. A China entra com uma outra via, uma via mais alternativa que o caminho proposto pelos norte-americanos. São esses maiores, digamos, as relações que os sauditas têm negociado. Historicamente tentam negociar com os franceses, né, que tem uma relação próxima, mas mais ambígua com os norte-americanos na questão nuclear. Os sul-coreanos, que têm uma relação completamente pró-americana na questão nuclear. E agora os chineses, que têm uma própria versão e uma própria tecnologia que pode ser utilizada naquele programa nuclear.
Em razão do conflito, o Acordo de Abraão, ele pode, ficar arranhado, deixar de acontecer?
Então, vai depender muito da diplomacia de cada país ali, né? A gente tem que lembrar que tem país ali do Oriente Médio que, embora seja do mundo árabe, está mais reticente a apoiar o Hamas, né? Então a gente tem ali, por exemplo, o Acordo de Abraão até tem sido eficaz, ao meu ver, em, digamos, colocar certos freios a países do mundo árabe em apoiar oficialmente o Hamas. Isso para os norte-americanos pode ser considerado uma vitória, porque eles, até o Antony Blinken tem maior passagem pelo mundo árabe, porque ele consegue a melhor relação diplomática que foi construída entre alguns países como Marrocos, o Catar, enfim, o Bahrein com Israel. Nesse sentido, assim, o Acordo de Abraão avançou até onde conseguiu. Lógico que, assim, você dizer que não tem, digamos, do Catar que está mais pró-Hamas, acho que é muito complicado falar isso, até porque a própria imprensa do Catar, né, Al Jazeera, demonstra também uma visão sobre o que está acontecendo naquele conflito, mostrando as violações que o Estado de Israel tem cometido com os palestinos.
Se por acaso se confirmar esse tanto de ameaças que vem dos países árabes dizendo que se houver uma invasão proeminente por terra, eles iriam entrar no conflito também. Até que ponto isso modifica essas peças nesse tabuleiro?
Ah, isso com certeza, por exemplo, ficaria muito constrangedor para a Arábia Saudita fechar um acordo de aproximação diplomática com Israel. A diplomacia saudita tem evitado condenar explicitamente Israel, mas tem tentado ficar o mais próximo, digamos, para a Palestina, mas tentar evitar maiores escaramuças, como já foi feita antes com Israel. Mas se essa escalada for feita, é muito improvável que os sauditas aceitem esse acordo. Muito improvável. Isso aí chegaria a um nível de constrangimento muito grande para os sauditas perante seus vizinhos do mundo árabe.
Você diria que zeraria as conversas? Voltaria tudo à estaca zero, não?
Voltaria com certeza, porque é uma reivindicação clara dos sauditas histórica que os palestinos tenham maiores condições de vida naquela região. Uma reivindicação histórica dos sauditas. Para um acordo acontecer com Israel, independente dos Estados Unidos aceitarem as condições ou não, isso se tornaria muito constrangedor até para, digamos, para as ambições dos sauditas de serem a potência regional daquela região no mundo árabe, né?
Um pouco antes de começar o conflito, Biden e Netanyahu conversaram ali sobre a região. Sobre como é que você diria que mudou essa conversa deles por conta dos ataques dos últimos 20 dias?
Olha, sobre essa questão, eu tenho visto, por exemplo, que do ponto de vista dos norte-americanos, você tem um grande constrangimento, sim, pegando ilustrativamente esse acordo nuclear. A gente tem um grande constrangimento hoje dentro dos próprios democratas em você avançar em um acordo nuclear não apenas que envolva, digamos, os sauditas, mas justamente no momento em que há esse conflito. Você tem uma dificuldade, porque esse acordo, por exemplo, ele precisa ser aprovado no Congresso. E hoje, né, numa questão de maior desenvolvimento de uma questão diplomática que envolve o Oriente Médio, isso acaba ficando mais difícil aprovado dentro do Congresso. Hoje, o que eu tenho visto, assim, em termos do Biden com Netanyahu, é que o governo norte-americano, ele precisa sempre mostrar-se apoiar ao governo israelense. Embora até pessoas do próprio Partido Democrata, como o próprio ex-presidente Barack Obama, tenham demonstrado maior reticência no que Israel está fazendo com a população palestina, em nome de um conflito, teoricamente, contra o Hamas, né? Mas o que tem mostrado é que os norte-americanos estão, sim, de fato, do lado de Israel, se mantendo do lado de Israel, porque também a gente tem que lembrar que existe, sim, uma importância da comunidade que apoia o governo do Netanyahu, né, dentro do financiamento de campanhas, né, porque a IPEC, que é um lobby da comunidade israelense americana muito importante, ela tem uma relevância, né, no financiamento de campanhas, e ainda é uma questão internacional muito simbólica, né, porque envolve Israel, é, né, uma questão, digamos, de longa data de apoio dos norte-americanos. Então o Biden tem se mostrado, sim, muito atencioso à questão, embora ele tenha também tentado fazer algumas concessões de apoio humanitário para os palestinos, etc., ele tem se mantido em favor de Israel, porque sabe que, senão, isso pode gerar consequências danosas para ele numa próxima eleição contra o Donald Trump, que teve essas políticas de maior aproximação com Netanyahu, né?
Aproximação, de qualquer forma, com Israel significaria deixar um pouquinho de lado a Arábia e deixar espaço, uma brecha, para que outros países, leia-se China, principalmente aí, dessem maior atenção e entregassem aquilo que os árabes querem?
Então, a questão é que os sauditas, eles têm uma importância sempre grande no governo americano, porque eles têm uma grande relevância na OPEP, né? Então, os americanos também não podem se desligar dos sauditas imensamente. Os americanos, inclusive, para conceder esse acordo nuclear com os sauditas, eles cobram maior influência na formulação de preço da OPEP com apoio dos sauditas. Então, digo que, assim, nessa questão, eu não vejo os americanos se distanciando de alguma forma tão grande dos sauditas nesse ponto. Os chineses, eles têm se mostrado muito reticentes também a se enveredar muito na questão do atual conflito, embora a diplomacia chinesa já tenha dado sinal de que está mais pró-mundo árabe, né? nessa questão. Porque, digamos, a diplomacia chinesa já disse que o direito de autodefesa de Israel já foi ultrapassado, né? Porque o que está acontecendo seriam violações de direitos contra a população palestina. E nessa última reunião do Belt and Road, né, da Rota da Seda, os chineses tentaram, digamos, mostrar maior alinhamento com os árabes, justamente também para que houvesse maior, digamos, passividade nesse programa de essa principal bandeira da diplomacia do Xi Jinping, que é expandir essa rede logística e diplomática com esses países.
Você, como analista internacional, acredita que o que é mais provável acontecer? Os americanos financiarem mesmo, derem aquilo que os sauditas querem, ou a Arábia Saudita pender de vez para o lado da China e a China conseguir se expandir ali naquela área?
Olha, eu acho que a China tem uma capacidade muito grande de expandir naquela área, mas eu não colocaria isso como um ou, porque eu acho que os chineses podem conseguir, mas os americanos vão viver muito próximos de uma necessidade absoluta de ter que fazer essa concessão. Eu acho que assim, um acordo nuclear com a Arábia Saudita é, lógico, tendo uma condição estável em que Israel e os palestinos reduzam essas tensões, é muito possível. É muito possível que os norte-americanos concedam aos sauditas esse tipo de programa, porque os americanos vão tentar de tudo fazer para influenciar a IEA, né? Vão tentar demonstrar, digamos, a segurança, a teórica segurança que esse acordo vai ter, e é também, digamos, uma possibilidade também comercial de algumas empresas norte-americanas venderem esses produtos para, inicialmente, para o programa nuclear saudita. Eu acho que não há constrangimentos para que isso aconteça, mesmo que os chineses comece a demonstrar maior interesse no mundo árabe.
Você acredita que os americanos também possam tentar fazer uma influência maior em relação à profundidade da Arábia entrando nos BRICS, por exemplo, não?
Podem com certeza tentar, justamente porque os sauditas são historicamente parceiros dos americanos. Lógico, os sauditas estão se mostrando muito mais pragmáticos agora, e eles podem usar também essa, digamos, a carta dos BRICS, como eu falei, para tentar maiores concessões dos americanos. Mas eu acho, sim, que os norte-americanos vão tentar usar essa proximidade com os sauditas para ter maior, pelo menos para ter uma voz ali dentro dos BRICS. Assim como fazia, digamos, sabendo que o governo brasileiro antes era muito próximo dos Estados Unidos, né? Então eles vão tentar sim ter alguma influência dos seus interesses dentro da política externa saudita e aí tentar, digamos, coordenar algumas ações dentro do BRICS por vias terceirizadas.
Tá certo, a gente conversou com João Nicolini, doutorando em ciência política na Universidade de Louvain, na Bélgica. Muito obrigada, João. João participou do nosso último Mundioca antes da gente ter esse intervalo.
E agora está de volta,
felizmente.
Muito obrigado pela sua participação, João.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aí.
Um abraço, tchau, tchau. É, Marcelo, a gente percebeu pela análise do nosso primeiro convidado que os sauditas estão realmente explorando esse conflito Estados Unidos e China e que a disposição dos Estados Unidos de atender a reivindicação da Arábia Saudita de ajuda para construir as instalações capazes de enriquecer urânio para fins pacíficos parte das negociações de acordo com um amplo acordo com Israel e que veio à tona no encontro do presidente americano Joe Biden com o premier israelense Netanyahu, encontro esse que aconteceu no dia 20 de setembro na Assembleia Geral da ONU e precedeu em poucos dias o ataque do Hamas no dia 7 de outubro.
E tem um detalhe aí que você colocou já que é quem garante...
Que vão ser fins pacíficos.
Que vão ser fins pacíficos.
Olha, trocando
essa
em
miúdos, é uma garantia que ninguém pode dar.
Ninguém pode dar. A Arábia Saudita, nessa história toda, tá, como se diz popularmente, com a faca e o queijo na mão.
Ou pelo menos...
Ou vocês financiam as minhas usinas, ou eu vou partir pros braços da China. E com certeza a China vai dizer sim, porque a China tem feito isso ao redor do mundo, né? Financiado a infraestrutura na África, não vai financiar no Oriente Médio.
A China está sempre estendendo seus braços como... Muitos analistas dizem, né, a nova Rota da Seda, né?
Sim.
Que se coloca a China em primeiro lugar. Lembrando que na história do mundo, o Oriente dominou o mundo por 700 anos.
Uhum.
E nos últimos 300 é que o Ocidente dá as cartas.
Pois é, o que são 300 anos comparados com 700 anos. E nesse tempo todo, né, o Oriente foi acumulando muita sabedoria. Mas voltando ao nosso assunto aqui, as reações iniciais ao ataque do Hamas apontaram a intenção de inviabilizar a aproximação de países árabes com Israel. Como você disse, né, os árabes, obviamente, não gostaram,
sim,
de ver os seus irmãos sendo atacados. anos. E essa aproximação havia sido iniciada lá atrás pelo governo Trump, 3 anos atrás, mais precisamente com os acordos de Abraão, e que levou ao estabelecimento de relações diplomáticas de Tel Aviv com Marrocos, Bahrein e Emirados Árabes Unidos.
Pois bem, depois dessa aula de história, de geografia, vamos escutar o nosso segundo convidado?
Vamos lá.
A gente conversa agora com o professor Francisco Carlos Teixeira, que é professor titular da cadeira de História Moderna e Contemporânea da UFRJ. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo, professor. Vamos começar te perguntando se os Estados Unidos estão precisando recalcular a rota deles no meio a um mundo multipolarizado.
Olha, sem dúvida nenhuma, o que nós estamos vendo nesse momento, principalmente porque nós temos pelo menos duas grandes guerras em curso, na Ucrânia e na Palestina, uma posição americana que está empenhando toda a sua política externa de um lado só. E isso não tem ajudado. A paralisia da ONU, a paralisia das reuniões de cúpula, as chamadas cimeiras dos chefes de Estado, e uma tensão crescente no Estreito de Taiwan, né, com a China. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais difíceis da política externa dos Estados Unidos e, então, da política do mundo nesse momento.
Professor, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha visto que o mundo tinha mudado o eixo. Antes da guerra, a Inglaterra e a França, vamos dizer assim, davam mais as cartas do que os outros. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a liderar o mundo ocidental e passaram a dar regras. Só que esse mundo agora vem mudando, especificamente em relação à Arábia Saudita, que sempre foi um parceiro muito importante para os Estados Unidos no Oriente Médio. Como é que os americanos, norte-americanos ou estadunidenses, como o senhor queira dizer, percebem a aproximação de novos parceiros comerciais e estruturais como a China diante da Arábia Saudita?
Olha, sem dúvida, a Segunda Guerra Mundial, embora a França e a Inglaterra, o Reino Unido, né, tenham saído do lado vencedor e tenham sido reconhecidos como duas das 5 grandes potências, na verdade a Europa saiu absolutamente destruída. Essa fase da história, longa fase da história do século XV, das grandes navegações até o final da Segunda Guerra Mundial, em que a Europa tinha uma hegemonia sobre o mundo, não pôde ser continuada, não pôde se manter. E de um lado a União Soviética, hoje Rússia, e de outro lado dos Estados Unidos, né, se tornaram as potências dominantes. Nesse momento, a gente vê uma situação também de transformação intensa e rápida, que é a emergência de uma nova superpotência, que é a China. E a emergência dessa superpotência ali naquela área em que se chama Indo-Pacífico é extremamente difícil para os Estados Unidos. O Pacífico, a gente às vezes esquece isso, mas, por exemplo, a Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, é uma região do Pacífico, né? Os Estados Unidos têm o Havaí, tem várias ilhas ali no Pacífico. A extensão da China é encarada pelos Estados Unidos como uma grande ameaça. E ao lado disso, tem se constituído aquilo que nós chamamos o Sul Global. Essa nova configuração geopolítica, muito em torno dos BRICS, a qual agora a Arábia Saudita se aproxima. A China, como essa potência emergente, ela teve um passo geopolítico muito eficiente, que foi fazer um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita. Os Estados Unidos sempre apostaram na Arábia Saudita contra o Irã, e tinha no Irã, tem ainda no Irã, o seu grande foco de acusações de instabilidade mundial. A China, ao aproximar a Arábia Saudita do Irã, tirou os Estados Unidos de uma área vital como o Golfo Pérsico.
Professor, o presidente Putin deu a seguinte declaração de que os Estados Unidos precisam que haja sempre um caos no Oriente Médio. O senhor concorda com ele?
Na verdade, Putin está defendendo, evidentemente, as posições russas. Eu diria que o ideal para os Estados Unidos seria uma situação de paz armada dominante pela parte de Israel. Israel conseguisse impor a sua visão de ordem na região. E estava se caminhando para isso. Negociações com Marrocos, negociações com o Catar, negociações com a Arábia Saudita, para reconhecer, enfim, Israel e suas fronteiras. O levante, a insurgência do Hamas e a violência que brota daí faz com que os planos americanos fiquem seriamente prejudicados.
Eu acho que a colocação do presidente russo vai de acordo com que boa parte da economia americana se baseia na indústria bélica. Então ele sempre precisaria de ter uma guerra no mundo em alguma coisa para continuar fazendo a sua hegemonia prevalecer. E ainda tem aquela outra coisa de como aconteceu na Segunda Guerra. Vou destruir ou pegar um lugar que está destruído para colocar minhas empresas para reconstruir. E isso daí foi uma fórmula repetida também por alguns países colonizadores, não é isso, professor?
Olha, o papel do complexo industrial militar na história dos Estados Unidos é dominante. Sem dúvida nenhuma, é um setor extremamente importante e que tem um papel determinante na política externa americana. Os Estados Unidos são o maior produtor e o maior exportador mundial de armas. Entretanto, outros setores vitais da economia americana, por exemplo, a indústria de petróleo, a indústria petroquímica, que é fundamental para os Estados Unidos é o maior produtor mundial de petróleo e o maior consumidor mundial de petróleo. Eles não se dão bem com guerra. A guerra desorganiza esses mercados. Então, o que que a gente vê? O preço do petróleo aumentando, isso impactando a economia americana, impactando o modo de vida americano que tem nesses suburbans, né, distantes dos centros, o seu principal interesse imobiliário, e que todos têm que ter carro, e às vezes dois, três carros por família, e precisam pagar a gasolina. Isso está resultando numa inflação que está consumindo o resto de popularidade do Biden. Então, de um lado, a guerra, sem dúvida nenhuma, movimenta milhões, gera empregos para os Estados Unidos, mas, por outro lado, leva a um desajuste da economia americana, principalmente pela inflação e o endividamento, que é absolutamente contrário aos interesses de setores como petróleo, imóveis, construção civil, etc.
Vamos voltar aqui para a nossa pauta, que é a Arábia Saudita. Eu gostaria de perguntar para o senhor se a Arábia Saudita está com essa bola toda para conseguir fazer com que os Estados Unidos financiem as suas usinas de produção nuclear, que eles dizem ser para fins pacíficos.
É difícil. A Arábia Saudita é um país riquíssimo. Entretanto, a sua elite, uma sua elite intelectual, empresarial, é muito tênue, é muito pouco eficiente. As próprias forças armadas da Arábia Saudita, embora tenham tudo de moderno que é possível, não conseguem ser realmente uma potência que seja competitiva, por exemplo, com o Egito, que tem grandes rivalidades, ou com o Irã, que tem grandes rivalidades também. Então, imaginar que a Arábia Saudita vai servir como um substituto ao poderio americano na região, antes baseado, antes da Revolução dos Ayatollah, em 1979, no Irã, é muito difícil de imaginar isso. Por isso, os Estados Unidos precisam tanto de Israel, porque, na verdade, a Arábia Saudita não é uma aposta previamente ganha.
A Arábia Saudita, com a entrada dela no BRICS, ela não aumentaria o poderio dela de negociação, já que ela pede transferência de tecnologia para as usinas nucleares, para os Estados Unidos, e enquanto isso a China fala mais ou menos assim: olha, se eles não te atenderem, você vem conversar comigo que a gente pode fazer negócio?
Sem dúvida nenhuma, quer dizer, a chegada da Arábia Saudita nos BRICS, ela empodera a Arábia Saudita e empodera os BRICS. Nós passamos a ter nos BRICS, Brasil e Arábia Saudita, que são um dos maiores produtores mundiais de petróleo e gás no mundo. E isso tem um impacto muito grande.
Além de Irã e Emirados Árabes Unidos, né?
Quer dizer, então a gente tem agora um sul global que tem um poder de movimentar a economia e os fluxos financeiros que são extremamente importantes nesse momento. O que a gente precisa também ter claro é que os Estados Unidos e a Inglaterra, em seguida, aplicaram agora, no fim do ano passado, um violento golpe no desenvolvimento científico, tecnológico e comercial da indústria nuclear francesa, retirando a França do mercado australiano. A França estava construindo um submarino nuclear de propulsão nuclear na Austrália, um projeto igual ao do Brasil, com também submarinos da classe Scorpene a diesel. Os Estados Unidos conseguiram que a Austrália rompesse esse acordo com a França e assinasse com os Estados Unidos. Isso o Macron descobriu pelos jornais. Foi pavoroso para a França. Daí o interesse da França em renovar o acordo nuclear com o Brasil, que é de interesse do governo Lula. E também a França tem um histórico de cooperação nuclear com o Paquistão e com Israel. Então, não é só a China que pode entrar nesse processo, mas a própria França pode entrar, inclusive como uma resposta ao processo de exclusão dela do mercado australiano.
O senhor acha que a Arábia Saudita quer mesmo enriquecer urânio para fins pacíficos?
Não, a Arábia Saudita, ela tem uma vontade, um desejo já de décadas de fazer com que o seu papel econômico e financeiro no mundo, derivado da riqueza do petróleo, corresponda também a um papel político dessa monta. E para isso, naquela região, é preciso construir um poder militar. E, sabidamente, nós vemos que a Arábia Saudita não consegue fazê-lo. Tem uma dificuldade muito grande. A quantidade de mão de obra vinda de Bangladesh, das Filipinas, da Indonésia na Arábia Saudita é enorme. Inclusive, vários desses pessoas do Paquistão, de Bangladesh, têm sido incorporadas às Forças Armadas, porque os próprios sauditas têm uma dificuldade muito grande em se dedicar a uma atividade tão difícil, que exige sacrifícios, como a atividade militar. Então, ela tem um projeto de ser uma grande potência, tem os meios para fazer isso, meios financeiros, mas até agora não tem conseguido. A ideia de ter controle do ciclo nuclear, ela, sem dúvida nenhuma, caminha para esse empoderamento da Arábia Saudita.
Professor, dada essa importância geopolítica da Arábia para os Estados Unidos e a Arábia no momento que se afilia aos BRICS, os Estados Unidos não poderiam fazer alguma coisa para, sei lá, tentar minar a saída da Arábia para o bloco?
Sem dúvida nenhuma. O grande interesse americano é que essa organização do Sul Global e que particularmente os BRICS, não prospere. Ele tem trabalhado nisso muito proximamente com a Índia, tentando ver, por causa do conflito entre Índia e China, se é possível desestruturar os BRICS por aí. Até agora não tem tido nenhum sucesso. Agora, a guerra, nesse momento, na Palestina, criou um problema enorme. E essa adesão total do governo Biden a qualquer política extremamente violenta colocada em prática pelo governo Netanyahu faz com que aquilo que nós chamamos a rua árabe, não é exatamente uma opinião pública, mas é a rua árabe, fique muito atenta. E qualquer tentativa da Arábia Saudita, nesse momento, de acompanhar os Estados Unidos, vai estar interditado e vai correr o risco de que a população fique contra o seu próprio governo.
O Brasil tem relações com a Arábia Saudita? Comerciais?
Tem. Durante muito tempo, nós chegamos a exportar blindados e frango resfriado. Foram duas pautas bastante importantes.
A Arábia, com o interesse em ter o conhecimento, a expertise nuclear, ela ficaria em pé de igualdade com o Irã, por exemplo, que consegue já enriquecer urânio?
Nem com o Irã, nem com Israel. Israel, todos nós sabemos, é uma potência nuclear, que calcula hoje que Israel deva ter algo em torno de 80 ogivas nucleares no país, e isso não vai ser alcançado de forma alguma pela Arábia Saudita. Mas, sem dúvida nenhuma, é um patamar inicial para a construção desse poder perante esses dois concorrentes na região, o Irã de um lado e o Egito do outro.
Professor, recentemente Irã e Arábia Saudita se reaproximaram, né? Uma reaproximação mediada pela China. Como é que o senhor vê essa reaproximação e por que os Estados Unidos não conseguiram mediar?
Exatamente porque os Estados Unidos têm uma posição de empenhar sua política externa na região a Israel. E estava muito claro, quer dizer, só nós agora acompanhamos pelo noticiário o que está acontecendo na Palestina, mas desde a formação do governo Netanyahu, com ministros de formação claramente supremacista, racista, fascista, como Smotrich nas finanças ou Ben Gavir na segurança pública, já vinham despertando muita atenção e desconfiança dos países árabes vizinhos. Nesse sentido, a China soube entrar nessa relação, oferecer mercados, oferecer compras, garantir o fluxo do petróleo pelo Golfo Pérsico geopolítico em direção ao próprio país, à própria China, quando os Estados Unidos estavam mais envolvidos em apoiar e manter o seu vínculo com Israel.
Agora, com a aproximação dos BRICS, a Arábia Saudita querendo tecnologia nuclear, o quanto ela poderia negociar com os Estados Unidos para se beneficiar mais do que ela pode se beneficiar indo para os BRICS? O senhor diria que a Arábia, em relação aos Estados Unidos, ela está com um trunfo na mão?
Veja só, historicamente, Estados Unidos só compartilhou tecnologia nuclear com um país, o Reino Unido. Fora o Reino Unido, fora a Inglaterra, ele não compartilhou historicamente nenhuma forma pacífica para fins civis nem militares com nenhum outro país. Ao contrário, por exemplo, da França ou da própria antiga União Soviética. Ou da Alemanha, que fez o acordo inicial com o Brasil para a produção de energia nuclear. Nesse sentido, esperar dos Estados Unidos que ele passe inteiramente o ciclo da produção de energia para a Arábia Saudita não me parece realista. Me parece realista que ele possa até montar uma usina na Arábia Saudita, mas não passar a tecnologia, ser um pacote fechado e administrado por uma empresa americana. Não sei se é isso que a Arábia Saudita espera nesse momento. Mas eu repito, todas essas relações Estados Unidos e Arábia Saudita estão agora congeladas. É preciso ter, a gente está em plena invasão da Palestina por terra, um genocídio em curso, e a rua árabe está nesse momento muito mobilizada, e o mesmo um regime absolutista como a Arábia Saudita não pode governar contra a opinião da sua própria população.
Professor, como é que o senhor enxerga a expansão chinesa no Oriente Médio?
Olha só, a expansão da China, ela é mundial. Na África subsaariana, na África chamada África Negra, a presença é extremamente importante. Há uma diferença fundamental e os novos países que surgiram depois de 1945, com o fim do Império Colonial Francês e o Império Colonial Britânico, eles olham a China como um país igual, que sofreu também o colonialismo e a agressão ocidental durante o século XIX e a primeira metade do século XX. Nesse sentido, vários líderes africanos e médio-orientais têm repetido o fato de que não existe entre a China e seus países um passado, uma dívida imensa e nem mesmo o preconceito, o racismo que muitas vezes está dentro dessas relações neocoloniais com a França, com a Inglaterra e mesmo com os Estados Unidos.
Professor, na opinião do senhor, nós já estamos vivenciando um processo de uma nova ordem mundial?
Ah, sem dúvida nenhuma, a nova ordem mundial, é interessante que a gente está chamando a nova ordem mundial de nova ordem mundial. Todas as ordens mundiais tiveram um nome específico, quer dizer, a gente teve o Concerto das Nações, a gente teve a paz armada, a gente teve a segurança coletiva, como períodos anteriores. Agora, não conseguimos chegar a uma conclusão para nomear a nova ordem. Os chineses propõem novos tempos. Uma expressão bem chinesa, em que ele fala: vivemos novos tempos e temos que ter uma geopolítica para esses novos tempos. O fim da União Soviética, cujas consequências a gente ainda está sofrendo nesse momento, como no caso da Ucrânia, e a emergência da China, e o fato de que os Estados Unidos em 1960, ele era quase metade do PIB mundial. Hoje ele está em torno de 17 a 20% do PIB mundial. Isso desequilibrou a hegemonia americana e mostra que caminhamos para uma situação muito mais multilateral, multipolar, com vários polos de poder, do que o velho interesse americano, após o colapso da União Soviética, de estabelecer uma ordem, eu falei isso uma vez, uma ordem unipolar, e o então ministro Celso Amorim, do meu lado, diz assim: se é unipolar, não pode ser polar. Para ser polar, tem que ter pelo menos dois polos. Então, uma hegemonia única sobre o mundo.
Professor, todos nós estamos muito preocupados, né, com o conflito em Gaza, com o desfecho. O senhor, como professor de história, como analista internacional, o que o senhor acredita que possa acontecer?
Olha, nós temos aqui uma série de questões. Em primeiro lugar, eu queria fazer um esclarecimento, porque hoje o premier Netanyahu falou que ninguém se preocupou durante a Segunda Guerra Mundial com os ataques aéreos contra as cidades alemães. Isso não é verdade. Por exemplo, o ataque britânico no dia 15 de março de 1945 contra a cidade de Dresden, que matou mais de 50 mil pessoas, os dados são difíceis de estabelecer, porque havia um número enorme de refugiados em Dresden e a cidade virou um furacão de fogo, né? Foi reconhecido como crime contra a humanidade pelo próprio primeiro-ministro da Inglaterra, na ocasião, Winston Churchill, que disse que tinha se exagerado na destruição de uma cidade como Dresden ou uma cidade como Lübeck, que era uma cidade medieval. O incêndio da cidade foi tão poderoso que derreteu os sinos da Catedral de Lübeck, na Alemanha. Então, o primeiro-ministro Netanyahu, ele está mal informado ou ele quer informar mal nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, podemos esperar do conflito, em primeiro lugar, o isolamento de Israel no conjunto da ordem mundial. Junto uma visão cada vez mais negativa dos Estados Unidos nessa ordem mundial. Em terceiro lugar, um aumento do terrorismo global. A gente já está assistindo a atentados nos Estados Unidos, na França, na Suécia, na Bélgica, porque é uma forma de reação típica dos conflitos no Oriente Médio, o incentivo ao terrorismo global. E, por fim, a gente está vendo algo extremamente complicado e que as pessoas talvez não estejam querendo perceber, que é a queda da legitimidade da autoridade palestina, a queda de respeito e de ligação de representante e representado entre o povo palestino e a autoridade palestina, dominada pelo partido Fatah, de Mahmoud Abbas, e um aumento da popularidade entre os palestinos do Hamas. Ao contrário do que muito se coloca na imprensa, as pessoas temos que separar os palestinos do Hamas. Isso não é possível, e cada vez que o Hamas enfrenta Israel e Israel massacra o povo palestino, o Hamas se torna mais representativo, não menos representativo. É um erro isso. E também, mais uma vez, a rua árabe, a rua islâmica, começa a dar legitimidade ao Hamas. Ontem, o primeiro-ministro da Turquia, um dos países em ascensão na ordem mundial, um país extremamente relevante, membro da OTAN, portanto, da Aliança Atlântica com os Estados Unidos, fez um elogio imenso ao Hamas. É esse o efeito que vem dessa política de negação de criação do Estado Livre da Palestina.
E o governo americano, que sempre foi influenciado pela comunidade judaica nos Estados Unidos, seja você do Partido Democrata, seja você do Partido Conservador, como é que os americanos podem tentar manter essa hegemonia, seja no Oriente Médio, seja em qualquer outro lugar do mundo, se eles ainda vão continuar defendendo Israel diante de tudo que a gente está vendo, professor?
Vai ser muito difícil, você tem razão, aquilo que se chama classicamente o lobby judaico nos Estados Unidos. Mas nós não podemos esquecer que o principal lobby, aquele que mais influencia a política externa americana, é o lobby cristão de raiz pentecostal, que é aliado de Israel, que defende Israel, por sinal, como no Brasil também. Para esses pentecostais, ocorre que o segundo advento, o retorno de Cristo à Terra, só vai se dar quando for restaurado o Templo de Salomão em Jerusalém. Isso implica, obviamente, na destruição das mesquitas de Al-Aqsa e da Mesquita do Domo, que foram construídas no século 7 e 8, no lugar do Templo de Salomão. Então, na verdade, quando os Estados Unidos defendem Israel dessa forma, está defendendo também os setores extremistas do fundamentalismo cristão.
Professor, esse pensamento ele é meio perigoso, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, o senhor não acha?
Muito perigoso. Ele alia política externa e, pior de tudo, uma política de guerra a um pensamento religioso de um grupo dentro do país. E um grupo que se pauta por uma interpretação fundamentalista, quer dizer, literal e peremptória, autoritária, do texto bíblico.
Professor Francisco Carlos Teixeira, titular da Academia cadeira de História Moderna e Contemporânea da UFRJ. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi muito interessante escutar a sua visão a respeito do que a Arábia Saudita e os Estados Unidos estão negociando diante de toda essa confusão global que o mundo vive desde o início de outubro.
Obrigado, eu agradeço vocês.
Um forte abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
O que a gente espera, Melina, na verdade, é que tudo se resolva da melhor forma possível, principalmente tendo paz. E a gente ficou sempre achando que quando a gente fala em planta nuclear, a gente sempre pensa em bomba,
em
armamento, quando a gente não deveria pensar assim, né? A gente deveria pensar o quê? A energia nuclear ajuda muito o mundo a ter progresso. É o que a gente espera, que o mundo progrida e não regrida. Brigas sempre levam, na minha cabeça, a regredir. É um estágio que você só chegaria em último caso e a gente vê que há conversas e as pessoas não querem chegar a um acordo. Isso diante de tudo o que a gente conhece até agora. Se tem notícias novas, informações que ainda não vieram à tona, a gente não sabe. A gente tira nossas conclusões com base do que a gente conhece. O que a gente não conhece depois vai levar a gente até ter uma outra percepção daquele assunto. Hoje, o que a gente sabe é: haveria chance de ter paz? Todo mundo acha que sim, ou pelo menos a maioria. Mas os atores que estão lá, fronte de batalha, discordam. E isso é perigoso.
É porque a violência, ela cega as pessoas, né? Então, o que a gente pode pensar aqui como comunicadores, né? E também a gente tem falado com os nossos especialistas, a paz começa dentro de nós. Não vamos nos agredir, não vamos tomar partido, vamos tentar ouvir as duas partes e a partir disso, então, fazer o nosso julgamento.
E como aqui a gente é da paz, é do amor e do humor, vem aí.
O Mundo Bizarro, vem com a gente.
Mundo Bizarro.
Bom, Melina, você conhece Sugar Daddy, Sugar Mommy? Você sabe exatamente o que essas palavras significam?
Sim, senhor, eu estou familiarizada com esse termo.
Tá, então, pra quem não sabe, Sugar Daddy é normalmente aquela pessoa do sexo masculino mais velha que, em troca de alguns favores sensuais,
carnais... Não precisa ser sensuais, pode ser apenas companhia.
Companhia, ele começa a dar presentes e pagar coisas para a outra pessoa. Pois é, sabendo dessa informação, vamos lá no nosso mundo bizarro de hoje. Uma mulher foi presa em Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, após abandonar o seu sugar daddy, um homem geralmente mais velho que financia essas mulheres em troca de companhia ou sexo, como a gente já falou, e isso tudo na apresentação do U2. Na inauguração do Sphere, a nova e impressionante casa de shows da cidade, com isso roubou do senhor $57 mil.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Essa menina foi com o sugar daddy dela
pro show do U2.
Pro show do U2.
Na inauguração do Sphere, que todo mundo queria estar lá. Ela conseguiu isso.
Conseguiu isso e de repente ela foi embora com o dinheiro dele.
Roubou $57 mil, que no câmbio atual dá mais ou menos R$285 mil.
Uau!
Então, de acordo com um boletim de ocorrência da polícia, Helen McNally, de 27 anos, fugiu com o dinheiro do seu parceiro, que ela havia conhecido num site de relacionamentos que conecta mulheres com os sugar daddies. Aí a vítima chamou a polícia, né, ao Caesar Palace Hotel e Cassino, no dia 15 de outubro, para relatar o desaparecimento do dinheiro. E disse à polícia que Helen, a garota, o roubara e meteu o pé, fugiu. Segundo o relato dele, os dois se conheceram nesse site de namoro 5 semanas antes. Então aí ele ficou empolgado e convidou a menina para passar um fim de semana com ele no Caesars, em Las Vegas, em troca de $2.500, cerca de R$12.500. Aí ela aceitou e o homem falou ainda pra polícia que o sexo chegou a ser discutido entre os dois, mas que não aconteceu, segundo ele. Até porque pagamento para sexo...
É outra coisa, tem outro nome.
Em alguns lugares lá e dá cana, né?
Uhum.
E aí, ao se encontrar com a moça, o sugar daddy entregou toda a quantia combinada. Os dois foram em seguida ao cassino, onde o homem ganhou uma bolada, transformou em $50 mil e outros $7 mil em fichas. O montante foi deixado no cofre da suíte. Preste atenção. Depois disso, os dois foram ao show da banda irlandesa, bastante concorrido por sinal. Em determinado momento, a Helen disse que ia ao banheiro. Depois de 15 minutos, o sugar daddy, preocupado com a ausência da acompanhante, mandou uma mensagem de texto para ela. Ela não respondeu. Uma hora depois, ele ligou para o hotel solicitando que sua suíte fosse bloqueada. Mas aí já era tarde demais. É, ele dançou, né? Ao retornar do show sem a Hélia, ele ficou no show até o final. Detalhe, né? Quem, em sã consciência, perderia
o show do YouTube
num lugar daquele ali, né? Aí ele voltou pro hotel, notou que o dinheiro havia desaparecido e chamou a polícia. As câmeras de segurança flagraram o momento em que Hélia fugiu do hotel com algumas bolsas. Na casa dela, os policiais conseguiram recuperar $11.700, cerca de R$58 mil em dinheiro e mais $5.200 em fichas de cassino. E a investigação ainda continua, ou seja, Sugar Daddy amargou.
Amargou, e é uma, não sei, eu ia falar uma profissão, não é uma profissão, é uma função meio perigosa essa de sugar, né?
É,
os dois.
O cara tem dinheiro, né? É um acordo, né? Sei lá.
É o famoso combinado não sai caro, mas eu ainda bato na seguinte tecla aqui: a companhia, estar com outra pessoa, são coisas que dinheiro nenhum pode comprar.
Esse foi mais um
Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Estamos chegando ao fim de mais um Mundioca.
É, esse Mundioca, rapaz, eu tive que estudar um pouquinho, porque às vezes são assuntos que a gente não conhece tanto, né? A Arábia Saudita. Agora vamos conhecer cada vez
mais.
Mas
é bom, exatamente. É enriquecedor.
Ouça o Mundioca e entenda.
É o famoso...
Influencie, não seja influenciado. @mundioca.com no Twitter. Não esqueça de ir lá, curtir, compartilhar.
E também estamos nas principais plataformas digitais e vem notícia boa, já por aí.
Quando a coisa é boa, a gente compartilha com quem a gente ama, com os nossos amigos, nos ajude a alcançar outras pessoas, nos mande dicas daquilo que você gostaria de ouvir aqui no Mundioca. Sabe que algumas pessoas têm me mandado pela minha rede social particular?
Essas sugestões são essenciais pra gente melhorar cada vez mais.
É isso, pessoal. Então a gente se vê amanhã. Beijos e tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.